que movimentam o Brasil e o mundo nesta manhã. O presidente Lula avalia aumento de biodiesel no Brasil após testes no Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul. Quem acompanha esse assunto é o Marcelo Matos.
O presidente Lula visitou o Instituto Mauá de Tecnologia no campus de São Caetano do Sul. Os laboratórios de testes em etanol e também biodiesel, e saiu em defesa dos biocombustíveis brasileiros.
O Brasil é a mais importante lição e a mais importante promessa. A gente pode produzir biocombustível de muitos produtos, de macaúba, de dendê, de mamona, de piomanso, de soja e de muitas outras oleaginosas que tem espalhada aí por fora. A gente pode. Então o que a gente está fazendo é dizendo ao mundo, não se preocupem que o mundo pode viver sem petróleo. Você vai poder andar num carro que não vai consumir petróleo. E o Brasil pode mais ainda. Porque está se falando muito em carro elétrico, e eu quero que vocês saibam que o carro elétrico é muito importante. E eu dou graças a Deus que os chineses vieram produzir carro elétrico na Bahia. Mas nós temos algo mais importante ainda do que o carro elétrico. É o carro híbrido.
Mas os empresários produtores de biocombustíveis cobram uma definição do governo para elevação da mistura obrigatória de biodiesel no óleo diesel, que é comercializado no Brasil, atualmente em 15%, e deveria estar em 16% e até 17%, mas ainda não houve uma definição do Ministério de Minas e Energia. O presidente da Aprobio, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, Jerônimo Gorgen, destaca os avanços técnicos no setor.
Aquilo que era cobrado, que era o fator qualidade, está sendo bem tratado e bem conduzido pelo nosso setor. A indústria não tem medo da qualidade. Se os consumidores exigem e querem, nós estamos inclusive financiando com 10 milhões de reais esse programa de testagem. Cada motor nas etapas que vão evoluir, por 300 horas vai mostrar que o biodiesel tem ou não tem problema. A gente sabe que não terá, porque estamos cada vez mais aprimorando as nossas práticas industriais e com isso criaremos um ambiente para que na pior das hipóteses os testes estejam prontos, consolidados até fevereiro do ano que vem. O que o presidente pediu é que o IMT tenha todos os instrumentos para que isso seja acelerado, né? Porque se são 300 horas de uso de motor, nós estamos falando em 3 semanas e não até fevereiro. Né? Depois disso ainda nós temos os pareceres, os laudos, embora a gente já saiba que nós já temos condições para o B16.
O Instituto Mauá de Tecnologia fará os testes agora para análise do Ministério de Minas e Energia, num país em que a logística de transporte é marcada pela prevalência dos caminhões, com um potencial também para alavancar os produtores e ao mesmo tempo também atender a redução de poluentes nos veículos pesados. O governo federal iniciou testes agora então para elevar essa proporção gradualmente para B16, B17 e até alcançar até B25%, também para mitigar os impactos da volatilidade internacional do petróleo.
Esse é tema para a primeira análise do Túlio Nassa, que participa com a gente aqui do Jornal da Manhã nesta terça-feira. Túlio, essa discussão sobre transição energética, o presidente falou aí dos carros elétricos, que parece ser uma tendência efetivamente que vem para ficar, se não agora, mas daqui a alguns anos. E o fato é que quando ele fala em ampliar investimentos em biodiesel, é uma boa alternativa ou a gente ainda demora muito para tentar diversificar essa nossa matriz energética e, consequentemente, levar isso para os veículos também, Túlio? Bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Nonato. Bom dia também à audiência da Jovem Pan. É um prazer estar aqui de volta, Nonato, com você. Olha, nesse assunto, eu tenho que citar Milor Fernandes, que tinha uma frase triste, mas muito verdadeira. Ele dizia o seguinte, que o Brasil é o país condenado à esperança, O Brasil é sempre o país do futuro, mas nunca será o país do presente. E por que, Nonato? Porque o Brasil não faz a lição de casa, o Brasil não investe em infraestrutura, o Brasil não tem um planejamento a longo prazo. Nesse assunto da transição energética, existem três fatores que o governo federal negligencia e que ocorre todo esse problema. Primeiro deles, nós sequer temos investimento em refinaria de óleo diesel. Com essa crise ali entre Estados Unidos e Irã, com o fechamento do Estreito de Hormuz, se nós tivéssemos o refinamento do óleo diesel, nós não dependeríamos dessas exportações. Inclusive, nós importamos óleo diesel da Rússia. A gente ajuda a financiar a guerra contra a Ucrânia. Por quê? Porque nós não fizemos a lição de casa aqui. Segundo lugar, para que a gente tivesse carros elétricos, nós deveríamos investir nas chamadas terras raras, porque as baterias desses carros elétricos vêm desses minerais críticos. Mas nós não temos regulação alguma. 15 anos atrás, o então ministro Aldo Rebelo, do então governo Dilma, dizia que a Alemanha veio ao Brasil para tratar de terras raras e que o governo brasileiro sequer sabia do tema. Então nós não investimos em terras raras para termos carros elétricos. E por fim, em relação ao biodiesel, que é sim uma boa medida, ele precisa de logística, de armazenamento e de distribuição. E para isso nós precisamos de ferrovias. O Brasil é o país das ferrovias? Não. O Brasil é o país das rodovias. Nós temos uma, inclusive, a Ferrogrão, que está há quase uma década parada no Supremo Tribunal Federal. Então o Brasil não investe no futuro, Nonato. O Brasil, infelizmente, é uma eterna promessa.
6:09, seguimos com destaques da política. A direção do Republicanos nega que tenha fechado um apoio ao pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. A reportagem é do Marco Viana.
Exatamente, o Republicanos divulgou uma nota para negar que tenha fechado apoio ao pré-candidato do PL à presidência, o senador Flávio Bolsonaro. E também para rebater informações de que esse eventual acordo estaria condicionado à indicação do presidente da sigla, Marcos Pereira, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Logo na abertura do comunicado dessa nota, o partido afirma que, abre aspas, nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Nega também que tenha negociado a indicação do presidente Marcos Pereira ao STF como condição para o apoio. Fecha aspas. A nota também informa que as conversas entre Marcos Pereira e Flávio Bolsonaro ocorreram há mais de um mês e que terminaram sem conclusão. O Republicanos classifica a notícia que motivou esse esclarecimento como absolutamente inverídica sob todos os aspectos. Paralelamente, a legenda afirma que iniciou consultas às bancadas, executivas estaduais e apoiadores para definir qual posição adotará na disputa presidencial. Segundo o partido, as primeiras sondagens apontam um sentimento de frustração em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e uma preferência pela neutralidade nas eleições, pelo menos por enquanto. A nota ainda ressalta que um eventual apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva está completamente descartado e informa que a decisão final será tomada durante a Convenção Nacional do Republicanos, que acontecerá aqui em Brasília. Do lado do PL, o coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, também negou qualquer negociação envolvendo indicação ao STF e afirmou que as conversas para a formação de alianças são conduzidas com base na convergência de princípios e não em troca de cargos ou de favores.
Seguimos com o Túlio Nassa analisando os assuntos mais importantes desta manhã. Esse também é um deles. O Túlio, como é que você está vendo aí essa discussão em torno do Republicanos, dizendo que ainda não fecha um apoio com o Flávio, mas, por outro lado, obviamente não vai votar no Lula porque não é do mesmo espectro eleitoral. E, por outro lado, a senadora Damares Alves disse que foi vítima de fogo amigo, que ela continua apoiando o Flávio Bolsonaro até segunda ordem. Mas, de qualquer modo, parece haver um ruído aí nessa campanha. E o Flávio vai ter que trabalhar muito politicamente para integrar, para fazer parte de ampliação dessa sua base de apoio, não? Porque até dentro do mesmo espectro eleitoral está com dificuldade, ou não?
Está com muita dificuldade, Nonato. Olha só, Otto von Bismarck já dizia, né, que a política é a arte do possível. Então é preciso que, para que essa aliança prossiga, é preciso que haja entendimento, é preciso cessar o fogo amigo e que haja negociação. Afinal de contas, o que querem esses partidos de centro que gravitam em torno, ora da candidatura de Flávio Bolsonaro, ora a troco de cargos dentro do governo federal? Aliás, esses partidos republicanos e tantos outros já exerceram e exercem influência no próprio governo do PT, ou seja, na oposição a Flávio Bolsonaro. E, portanto, Flávio Bolsonaro terá que ter muita habilidade. Por quê? Quer queira, quer não, a aliança não é, infelizmente, programática. Ela não é de princípios, a aliança é em torno de interesses político-partidários. E esses interesses estão espraiados nas alianças para as candidaturas nos estados e também para o Senado Federal. E é aí que existe o gargalo, é aí que mora todo o problema. Agora, Flávio Bolsonaro, portanto, em vez de intensificar as disputas, o fogo amigo, tem que ser um mediador. Será que ele tem essa característica, esse perfil, Nonato? Não me parece muito.
Pois é, o Túlio, e ainda teve a tal carta, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi lida pelo Flávio no final de semana e que acaba gerando agora uma suspensão de 90 dias das visitas dele ao pai, Jair Bolsonaro, por desrespeitar uma cautelar que havia de Bolsonaro não se manifestar em redes sociais, nem mesmo por terceiros. E a carta foi muito explícita, dizendo que era o próprio presidente ou ex-presidente declarando aí esse apoio ao Flávio Bolsonaro. Falta calibrar também essa parte, ô Túlio? Como é que você viu essa leitura de carta do Flávio?
Nessa parte, Nonato, eu entendo que Flávio Bolsonaro acertou, por incrível que pareça, no mundo da política. Por quê? Veja, num primeiro momento, analisando a questão jurídica, evidente que essa carta dá ensejo a uma discussão sobre o descumprimento de medidas que foram impostas por Alexandre de Moraes para que essa prisão domiciliar fosse concedida. Então é bem verdade que haverá sim uma discussão sobre a extensão ou não do descumprimento das medidas cautelares. Agora, de outro lado, no mundo da política, isso eleva a temperatura em relação à vitimização de Jair Bolsonaro, porque evidentemente essa situação de que Jair Bolsonaro, cumprindo pena, não pode sequer falar, não pode se manifestar, causa ao eleitor uma sensação de injustiça, porque quem não se lembra quando o presidente Lula estava cumprindo também pena ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, ele fez muitas cartas, ele deu inclusive entrevista a jornalistas, ele se manifestava, encontrava com personagens do PT a toda semana, orientava as pautas eleitorais e, portanto, o eleitor, nesse caso, sente que Jair Bolsonaro é injustiçado em relação ao que aconteceu com o presidente Lula. As pesquisas atuais mostram já um certo crescimento de Flávio Bolsonaro, um empate técnico no segundo turno, muito provavelmente por conta disso. Então, é um no cravo e um na ferradura. Erra na parte jurídica, porque acontece um problema agora que ele tem que se livrar, só que na parte política ele tem um ganho. Me parece que isso foi um risco calculado.
Daqui a pouco o Túlio está de volta com outras análises para você aqui no Jornal da Manhã. Hora da gente falar de saúde, porque hoje no quadro Viva Bem, Márcio Atala participa aqui com a gente e nos explica se o ato de subir escadas conta como exercício físico diário. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Hoje eu vou falar para vocês se subir escada vale com exercício. Bom, para a saúde a gente sabe que vale muito. E como exercício, não tenha dúvidas, desde que feito com regularidade. Se você subir ao longo do dia, não precisa ser de uma vez só, 12 andares, isso equivale a uma caminhada de 30 minutos. Sem falar que quando você sobe escadas, você melhora muito o seu condicionamento cardiovascular. É uma atividade intensa que vai exigir bastante do seu coração. Além disso, você fortalece a musculatura das pernas e do bumbum. Então, tente subir escadas com regularidade. Se você tem excesso de peso, evite a descida por conta do impacto. Combinado? Tem dúvida? Vai lá no meu Instagram, @marciatala, e deixe seus comentários.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Jornal da Manhã, 6 horas 17 minutos.
Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Os principais destaques do noticiário nesta terça-feira. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, durante evento com estudantes e aliados, evitou comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu novas visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aproveitou para criticar a gestão do governador Tarcísio de Freitas na área de segurança pública. A reportagem é do Misael Mainetti.
O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, evitou polemizar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu novas visitas de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após o senador divulgar uma carta do pai nas redes sociais. Questionado sobre o tema, Haddad afirmou que ainda precisa ler a decisão judicial antes de fazer qualquer avaliação.
Avalie uma decisão dessa natureza à luz da decisão que foi tomada previamente. Como eu não acompanho o processo do Bolsonaro, eu não li a decisão que restringiu a ação do Bolsonaro nas redes e tal. Então, eu não conheço a decisão que foi tomada. Mas se foi violado algum dispositivo da decisão, agora eu não conheço, eu não sei, não saberia dizer.
Em evento com estudantes e aliados, Haddad também aproveitou para criticar a gestão Tarcísio de Freitas na área da segurança.
São Paulo está vivendo várias crises sobrepostas, né? E a segurança pública, você tem recorde de feminicídio, você tem o menor indicador de resolução de homicídios no estado. O Sou da Paz soltou o último dado de resolução de homicídios, elucidação do crime, caiu para 31%. Isso significa que de cada 3 homicídios no estado, só um é elucidado. Só um se chega ao criminoso. Então é uma situação muito grave.
Haddad também condenou o deputado federal Guilherme Derriti, do PP de São Paulo, por retirar do texto final mudanças que ampliavam o combate aos crimes de colarinho branco do projeto antifacção.
O que é um absurdo, porque essa pessoa que está no topo da pirâmide do crime organizado é tão ou mais violenta do que quem está na base, na comunidade, aliciando a juventude. Quer dizer, o chefão, que às vezes nem mora no Brasil, não faz parte da organização criminosa, da facção criminosa, nosso entendimento é de que faz. Por isso que nós precisamos da parceria com a Polícia Federal. E eu não entendo por que o governador Tarcísio tem tanto receio de uma parceria com a Receita, com a Polícia Federal, com a Receita Federal e com o COAF.
Questionado sobre a campanha para angariar mais votos no interior do estado de São Paulo, o pré-candidato ao governo, Fernando Haddad, do PT, aproveitou a oportunidade para criticar o atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. De acordo com Fernando Haddad, Tarcísio apoia Donald Trump, presidente norte-americano, que é o responsável pela taxação, que, de acordo com o ex-ministro, prejudica justamente o interior do estado.
Todas as ações do Trump, que tem apoio do Tarcísio e do Flávio, prejudicam o interior de São Paulo. Todas. Quem vai mais ser prejudicado por um novo tarifaço do Trump é o interior de São Paulo. E você nunca vai me ver com o boné do Trump ou me elogiando ações contra a soberania do Brasil, que partam do presidente dos Estados Unidos. Então isso deveria, por si só isso. E hoje o maior problema que a gente enfrenta é a ameaça dos Estados Unidos com o apoio do bolsonarismo, tanto do Tarcísio quanto do Flávio.
Atrás nas pesquisas, Haddad tenta ampliar apoios em grupos insatisfeitos com Tarcísio para tentar evitar uma derrota no primeiro turno. Além disso, tem reforçado a atuação junto a aliados e militantes da esquerda para consolidar o palanque do presidente Lula em São Paulo. No ato com estudantes, a missão de subir o tom contra o governador foi da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que rebateu Tarcísio por criticar Marina Silva da Rede e se Simone Tebet, do PSB, por não serem paulistas, mas disputarem o Senado em São Paulo.
Nós temos condições reais nessa chapa que está sendo construída para a reeleição do nosso presidente Lula, para a eleição sua aqui no estado de São Paulo como governador, para a eleição sim das nossas senadoras Marina e Simone Tebet, que nós vamos fazer uma campanha belíssima, colocando mulheres no Senado, mesmo que aquele lá que faltou comprar um CEP para conseguir se candidatar governador do estado de São Paulo. Só faltou comprar o CEP. O cara nunca morou aqui, nunca trabalhou aqui, nunca fez nada aqui e quis atacar as nossas candidatas porque não tem proposta, porque não tem agenda.
Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro e foi eleito governador em 2022, impulsionado pelo apoio do então presidente Jair Bolsonaro.
E a fila de pautas prioritárias sem desfecho no Congresso Nacional antes do recesso é grande, hein? Acompanhe na reportagem do André Anelli.
Na Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto tem pelo menos 5 medidas de interesse em tramitação. O projeto de lei da misoginia, que criminaliza atos de ódio, desprezo ou violência contra a mulher. O projeto de lei que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, como homicídio doloso e lesão corporal grave. O texto que aumenta o teto de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, de R$ 81 mil para R$ 144 mil reais por ano. A renegociação das dívidas de produtores rurais com bancos públicos. e a regulamentação da inteligência artificial, que estabelece que a IA de alto risco precisa de auditoria e supervisão humana. No Senado, são menos textos prioritários em tramitação, mas é onde se concentram os mais delicados para o Poder Executivo. A PEC 6 por 1, que acaba com a jornada de 6 dias de trabalho por 1 dia de folga. A PEC da Segurança Pública, que dá mais poder para a União coordenar o combate ao crime organizado e cria o Sistema Único de Segurança Pública. Tem ainda a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, essa política que é considerada necessária para regulamentar a exploração de minerais essenciais para a transição energética e tecnológica, e o Redata, que cria linha de crédito do BNDES para empresas e startups investirem em centro de dados, armazenamento em nuvem e em inteligência artificial. No caso do Senado, a tramitação dos textos é mais desafiadora, já que o presidente da casa, Davi Alcolumbre, não passa por um bom momento com o presidente Lula. Ao invés de dar andamento às prioridades do Planalto, Alcolumbre, inclusive, se prepara para votar a proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria diferenciada para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A PEC é considerada pelo governo como uma pauta-bomba de grande impacto fiscal para a União. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda e do Planejamento, a medida amplia a insuficiência financeira dos regimes de previdência em 3 bilhões de reais por ano. De Brasília, André Anelli.
Túlio Nassa, difícil imaginar que a gente tenha um avançar muito grande aí de votações no retorno do recesso, à medida em que aí a gente vai estar falando muito de eleição, de campanha, definição de nome, daqui a pouco tem horário político eleitoral e por aí vai. Se imagina que dessas prioridades que o Anelli trouxe aí, pouca coisa será votada ou é possível ainda avançar?
Olha, Nonato, Shakespeare já dizia que é mais fácil conseguir o que se deseja um sorriso do que na ponta da espada. O governo federal não vai conseguir destravar essas pautas, porque a maioria delas atende ao interesse do governo federal, na base da espada, na base da pressão, na base do falatório de Erika Hilton, de Lindenberg e de tantos outros que verborragem muito contra Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre já mostrou que tem muito poder. Ele já segurou o CPI do Banco Master. Você acha que ele não vai segurar a pauta do Congresso Nacional? Então o governo federal tem errado muito estrategicamente. Me parece que ele precisa negociar, e obviamente dentro da lei, de forma republicana, mas negociar os interesses políticos ali com o Senado. E ele não está fazendo isso. Essas pautas agora em período eleitoral, nenhuma delas, Nonato, vai avançar antes do recesso. Isso pode ter certeza. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho uma coisa que Clarice Lispector já falava, que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Então eu consigo enxergar o óbvio nesse assunto. Me parece que as pautas de interesse nacionais ficam sempre depois dos interesses político-partidários.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
EAD
PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mas é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Informação e música
na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem
95,9.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/ Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte! Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jornal da Manhã,
ligada
6 horas e 35.
Aí você.
95,9.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retomada do bloqueio marítimo contra o Irã em meio a uma escalada dos conflitos no Oriente Médio. Quem conta pra gente os detalhes é o Fabrício Naitzke.
O bloqueio naval deve entrar em vigor às 17 horas desta terça-feira. A medida é considerada pelos Estados Unidos como retaliação aos ataques a pelo menos 2 navios petroleiros pelo Irã no Estreito de Hormuz, no início desta semana. Segundo os Emirados Árabes Unidos, um tripulante indiano morreu e outros 8 trabalhadores ficaram feridos após mísseis iranianos atingirem embarcações no litoral do país na noite de segunda-feira. O Ministério da Defesa emiradense condenou a ação e alertou para a estabilidade regional. Os Estados Unidos haviam suspendido o bloqueio naval contra o Irã no último dia 18, como parte dos compromissos do Memorando de Entendimento assinado entre Washington e Teerã. Estimativas apontam que o país persa faturou mais de 5 bilhões de dólares com vendas de petróleo desde o fim das sanções. Além do bloqueio, Donald Trump também afirmou que os Estados Unidos estarão assumindo o controle do Estreito de Hormuz e cobrarão uma taxa de 20% sobre as cargas transportadas na região. O anúncio foi rebatido de forma jocosa pelo governo do Irã. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, ironizou as manifestações e disse que o país persa sempre foi e sempre será o guardião do Estreito. Originalmente, membros da Casa Branca já haviam se manifestado contra a medida. No mês passado, questionados sobre a possibilidade de taxas impostas pelo Irã, tanto o secretário de Estado, Marco Rubio, quanto o vice-presidente, J.D. Vance, disseram que o Estreito de Hormuz deveria ser livre de pedágios. O mercado de petróleo sentiu as mudanças. Na segunda-feira, o barril do tipo Brent fechou em disparada de mais de 9%, sendo negociado a 83,80 dólares. Já o WTI, referência no mercado norte-americano, chegou a 78,14 dólares por barril, com alta de 9,42%. A segunda-feira também marcou a terceira noite consecutiva de ataques ao território iraniano. A Casa Branca notificou o Congresso sobre a retomada da ofensiva com uma carta no último dia 7. A lei dos Estados Unidos requer que o legislativo vote pela aprovação de operações militares com mais de 60 dias de duração. Mas um dispositivo no texto permite que o executivo estenda o prazo por mais 30 dias em casos de riscos à segurança nacional.
É mais um tema para a gente ouvir aqui a opinião do Túlio Nassa, que está comentando os principais assuntos conosco nesta manhã de terça-feira. Túlio, a gente segue nesse impasse na região do Oriente Médio. Agora o Trump fala em cobrança de pedágio também, algo que não existia, a exemplo do que os iranianos estavam promovendo. É o sujo falando do mal lavado, Túlio?
Olha, Nonato, essa situação é bem complexa. Eu não diria que é o sujo falando do mal lavado. O que, que acontece aí em relação a Donald Trump? Donald Trump tem um dilema de Tolstói. Tolstói foi um grande escritor russo que escreveu muita coisa no contexto da Guerra da Crimeia, das Guerras Napoleônicas, e ele dizia o seguinte, que o tempo e a paciência numa guerra são eternamente beligerantes. O que, que acontece? Donald Trump não tem o tempo da política. Por quê? Porque Donald Trump não quer pagar o preço de enviar tropas terrestres para dominar ali, para retirar o governo dos ayatolás do Irã e, portanto, para ter o controle ali do Estreito de Hormuz. O que faz Donald Trump? Tenta um sufocamento econômico. Um sufocamento econômico permite que ele não pague o preço da invasão terrestre, mas ele precisa de tempo para isso. Por quê? Porque o Irã tem muitas reservas econômicas, o Irã foi muito tempo ajudado pela Rússia, pela China, e é uma grande potência militar. E, portanto, o sufocamento econômico leva tempo. Tempo esse que Donald Trump não tem. Então, o Donald Trump vive realmente uma sinuca, um dilema entre fazer a guerra econômica, que é o que ele pretende, por isso essas tarifas, por isso toda essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz um pouco mais à frente, onde o Irã controla, e de outro lado, o dilema da invasão terrestre. Me parece que essa situação, como Tolstói bem falava, vai levar ainda muito tempo para ser definida. Agora, não sabemos se Donald Trump conseguirá politicamente os louros dessa guerra.
6:40, seguimos com outras informações, porque as inscrições para o FIES, o financiamento estudantil do segundo semestre de 2026, começam hoje. A Danúbia Braga participa aqui com a gente do Jornal da Manhã, tem mais informações e detalhes a respeito desse assunto para a gente nesta terça-feira. Oi, Danúbia, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, inscrições do FIES abertas, então, através do acesso único, é só por lá que deve ser feito o cadastro, www.acessounico.mec.gov.br/FIES. Os candidatos têm até o dia 17 de julho, às 23:59, para conseguir, então, se inscrever e conseguir esse financiamento estudantil. FIES, que é um programa de financiamento para instituições privadas, diferente do ProUni, que é o programa de bolsas, né, que podem ser integrais ou parciais. O FIES, ele disponibiliza para as pessoas que forem aceitas através de uma série de regras que existem ali, para financiar, então, durante todo esse período de faculdade, de ensino superior. Quando a pessoa termina o ensino superior, aí ela começa a quitar, então, essa dívida. Bom, por meio do FIES, então, é possível fazer esse financiamento. E aí, no ato da inscrição, é importante informar um e-mail válido para contato, perfil, ou seja, etnia, cor, se é ou não quilombola, se é ou não pessoa com deficiência, se concluiu ou não o ensino superior. Tem até 3 opções de curso, local, horário e entre também a quais são as unidades disponíveis, né, para esse financiamento, e tem que colocar sua ordem de prioridade, de local, de curso, de turno. Dados também de composição e renda familiar, é importante constar se participou de alguma edição do Enem desde 2010 e aí tendo participado das edições do Enem anteriores, é importante que tenha feito pelo menos 450 pontos nas áreas de conhecimento e não pode ter zerado também na redação. Então, é importante que esses alunos preencham com cuidado esse cadastro e o primeiro resultado sai no dia 30 de julho das pessoas pré-selecionadas para esse financiamento. Então, inscrições abertas a partir de hoje, segue até o dia 17 de julho, inscrição aberta, resultado lá no fim do mês, no dia 30 de julho. Isso que eu digo, reforço a importância da pessoa entender a diferença do FIES e do ProUni, ou seja, o FIES é o financiamento estudantil, diferente do ProUni, que a gente também trouxe informações aqui no Jornal da Manhã, que é para bolsa integral ou parcial. Mas todas as informações no Acesso Único, www.acessounico.mec.gov.br/FIES. Volto com você.
Danúbia Braga, em São Paulo, atualizando essas informações para a gente. A gente volta a olhar aqui para o cenário internacional. O presidente norte-americano Donald Trump garante a abertura do Estreito de Hormuz e anuncia cobrança de pedágio no local. Quem tem mais detalhes e informações é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, com detalhes a respeito dessa situação envolvendo o Estreito de Hormuz. E com essa novidade, aí, cobrança de pedágio por parte do governo Donald Trump. Daqui a pouco todo mundo vai querer cobrar um pedágio por lá, porque cada governo quer implementar o seu, não, Luca? Bom dia e bem-vindo.
Exatamente, Nonato. Algo que os iranianos queriam fazer e agora os americanos também escolhem seguir por esse caminho. Bom dia a você, boa terça-feira a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump, durante as últimas horas, anunciou a retomada do bloqueio sobre o Estreito de Hormuz, lembrando que quando a guerra começou, os iranianos bloquearam o acesso de qualquer embarcação ao estreito, qualquer travessia de embarcações de diferentes países, e os Estados Unidos, naquele momento, responderam também bloqueando as embarcações que seguissem para portos iranianos. Além deste bloqueio ter sido restabelecido, os norte-americanos, através do presidente Donald Trump, anunciam que vão cobrar um pedágio de 20% do valor da carga transportada para pagar pela segurança oferecida pelos Estados Unidos para que essas travessias aconteçam de forma segura. Algo que, como a gente já falou aqui em diversas ocasiões, vai contra o direito internacional. Tanto a cobrança de pedágio pelos iranianos quanto a cobrança de pedágio pelos norte-americanos, ela vai contra a Convenção das Nações Unidas para o Direito ao Mar, que impede qualquer tipo de cobrança de pedágio ou ganho econômico em vias internacionais, em estreitos internacionais, tais como o Estreito de Hormuz. Por hora, ainda não foi explicitado pelo presidente Donald Trump quando que isso vai ser colocado em vigor, mas é algo que chamou a atenção de toda a comunidade internacional que anseia pelo retorno do Estreito de Hormuz, pelo menos do seu modus operandi, assim como era antes da guerra, com o trânsito livre das embarcações, já que 20% do petróleo global, dos fertilizantes, do gás natural passam por lá e são fundamentais para a economia do mundo continuar girando. Por hora, não temos atualizações em relação a isso, mas com certeza a resposta do mercado deve ser bem negativa. Na Ásia, o petróleo começou já a subir bastante. Os mercados também abriram com grande preocupação aqui na Europa e quando abrirem logo mais nos Estados Unidos, a situação deve ser bem parecida. A gente vai ficar acompanhando porque, por mais que seja uma guerra no Oriente Médio, tem impactos econômicos diretos em todo o mundo e esse anúncio de um novo pedágio pode também mexer com todos os diferentes ânimos das empresas e dos governos em relação a isso. Voltaremos nessa edição com mais atualizações.
É isso. Luca Bassani, direto da Europa. Em outras palavras, é como se eu dissesse, eu vou promover uma guerra, mas você que vai me ajudar a pagar também a partir da cobrança desse pedágio, algo que aparentemente não faz muito sentido. 6h46 agora. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay aqui na programação da Jovem Pan. Renata Flores já está aqui conosco para mais uma edição. E Renata, falar um pouco de seguros hoje, porque quando a gente fala em seguros, todo mundo já pensa no seguro do carro, seguro do veículo, que normalmente as pessoas fazem torcendo para não usar também. Agora, há vários outros tipos de seguros que a gente pode listar aqui e alguns bem importantes, não, Renata? Bem-vinda.
Oi, Nonato, olá para quem nos acompanha. Olha, costumo dizer que seguro é uma coisa que a gente paga e torce para não ter que usar, porque é um recurso para te proteger de um imprevisto, ninguém quer sofrer um acidente, por exemplo, Só que, por outro lado, ninguém está livre disso. Então, o seguro, como o próprio nome diz, oferece uma segurança para uma situação inesperada e pode ser muito útil, sobretudo, Nonato, para aquelas pessoas que são as principais responsáveis pelo sustento de uma casa. Então, eu te conto que o PicPay tem um seguro super em conta que garante que as parcelas ou as faturas não fiquem no seu nome em caso de acidente, de doença, de perda ou mesmo de morte.
Esse eu não conhecia, Renata. Como é que funciona, hein?
Então, seguro fatura protegida. Você vai pagar o valor de R$ 6,90 por mês, com o primeiro mês grátis. E aí, em caso de imprevistos que provoquem a perda da renda, da sua invalidez ou até a da morte, esse seguro vai cobrir a fatura do PicPay Card e também de outros cartões que estarão cadastrados ali até o limite de R$ 5.000. Aliás, Nonato, quem contrata esse seguro também passa a concorrer a sorteios mensais de R$ 5.000.
Perfeito. E que outro tipo de seguro está disponível lá no app do PicPay, Renata?
Pois é, Nonato, tem vários. Por exemplo, PicPay oferece o seguro franquia. Então você tem um carro segurado e você nunca fica totalmente tranquilo, porque se acontece um imprevisto, a pessoa tem que pagar a franquia para ter o seu carro consertado, a gente sabe disso. Agora, se você tiver o seguro franquia PicPay, ele cobre o valor da franquia, do seu seguro auto, até R$ 10.000. E aí, de bônus, você vai concorrer a sorteios de R$ 10.000 também. Agora, só para, antes de terminar o nosso quadro aqui, o nosso tempo, eu queria aproveitar para comentar, Nonato, sobre o seguro funeral garantido. É um tema que ninguém gosta de falar, a gente entende, mas ele vai garantir um conforto em um momento muito difícil das nossas vidas. Esse seguro, ele oferece um suporte completo à família em caso de falecimento, um cuidado de todos os trâmites burocráticos, a gente sabe que, né, que são terríveis, enfim, organização, sepultamento, cremação, com a possibilidade de adquirir um jazigo. Esse seguro, ele tem planos a partir de R$ 5 por mês.
E fora que é um momento que a gente acaba não tendo muita cabeça na hora. Se você tem um planejamento, pode facilitar efetivamente em algo que é absoluta certeza para todo mundo, infelizmente, né, Renata? Falamos então aqui a respeito dos variados tipos de seguro e lá no app do PicPay tem alguns outros também, né, Renata?
Tem sim, tem sim. No app do PicPay você vai encontrar uma área dedicada aos seguros. Você vai clicar lá e vai aparecer todos os que estão disponíveis. Hoje aqui eu trouxe alguns exemplos. Também tem o site picpay.com/ é da sua conta. E em breve esse conteúdo de hoje vai estar lá disponível para quem quiser conferir, assim como os conteúdos que já foram ao ar em outros dias, picpay.com/ é da sua conta.
Renata Flores participando com a gente aqui do É da Sua Conta. Amanhã tem mais. Até lá, Renata.
Até amanhã.
Valeu. Agora temos 6:50. Está na hora da gente conferir aqui a capa ou as capas dos principais jornais do país que já estão circulando nesta manhã de terça-feira pelo Brasil. Começando pelo jornal O Estado de São Paulo. O principal destaque está aqui, ó. Trump retoma bloqueio ao Irã e promete cobrar pedágio como guardião do Estreito de Hormuz. É o assunto que o Luca Bassani trouxe agora há pouco para você. A taxa de 20% seria um reembolso pela proteção que o Trump estaria dando por lá. Fala contradiz declarações prévias de assessores. O Irã ironizou a história, disse: o valor é excessivo, disse o Irã. Lembrando, mais uma vez, reforçando o que o Luca disse, antes do conflito você não tinha nenhum conflito, aliás, nenhuma cobrança para passar pelo Estreito de Hormuz. Outro destaque: Moraes veta visita de Flávio a Bolsonaro por 90 dias, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo, após aquela carta lida no final de semana. Entre outros destaques, caras novas da rivalidade que começou há 104 anos. Isso é uma referência à Copa do Mundo. Então você tem aqui o Mbappé de um lado e o Lamine Yamal do outro. França e Espanha se enfrentam hoje às 16h, partida valendo uma vaga na final da Copa do Mundo. É a primeira das semifinais, a outra será realizada amanhã. Do Estadão, nós vamos agora para os temas abordados pela Folha de São Paulo. Manchete principal para esta terça: depois de carta, Moraes proíbe visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias. O senador violou restrições ao ler mensagem do pai nas redes, diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, Estados Unidos vão retomar o controle de Hormuz e cobrar pedágio na região, diz o presidente Donald Trump. Assunto que deve impactar e muito a economia global no dia de hoje. Vamos ver como é que os mercados vão reagir a essa possibilidade. Indústria quer imposto do pecado com alíquota do IPI. Também está na capa da Folha de São Paulo para o dia de hoje. E além disso, tem um destaque aqui internacional interessante, ó. Tel Aviv tentou aliciar Ahmadinejad contra o regime do Irã. Ahmadinejad é o ex-presidente iraniano que sempre foi um defensor ferrenho das tradições iranianas e contrário a Israel. E, segundo informações divulgadas e que estão na capa da Folha, Israel teria tentado cooptá-lo para ajudar a derrubar o regime dos ayatolás. Informação que chega a ser bem surpreendente. Da Folha, vamos aqui agora então para os temas abordados pelo jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Está aqui a manchete principal: veto por 90 dias. Após divulgação de carta, Moraes proíbe visitas de Flávio a Bolsonaro. E o ministro vê a regra da prisão domiciliar descumprida. Já o pré-candidato Flávio diz: é interferir nas eleições, numa crítica à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Trump diz que Estados Unidos vão cobrar taxa de Hormuz e o petróleo sobe a partir dessa fala também. E um confronto de excelência na Copa do Mundo. França e Espanha decidem hoje uma vaga para a final do torneio no próximo fim de semana. São os destaques dos principais jornais do país, os assuntos de capa que você acompanha diariamente na programação da Jovem Pan. Agora são 6 horas e 54 minutos. O presidente Lula planeja iniciar oficialmente a campanha à reeleição em São Paulo. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Beatriz Manfredini.
O presidente Lula pretende repetir a estratégia adotada na eleição de 2022 e dar o pontapé inicial da campanha à reeleição em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A expectativa é realizar o primeiro ato de campanha no dia 16 de agosto, no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo fontes, os preparativos para a locação do espaço estão em fase final e dependem apenas da assinatura do contrato. Com isso, Luiz Inácio Lula da Silva deverá cumprir 3 agendas em São Paulo em menos de um mês. A primeira está prevista para 25 de julho, em Campinas, durante a convenção de Fernando Haddad. Depois, no dia 2 de agosto, participa da convenção nacional do PT, quando deve ser oficializado como candidato à reeleição junto a Geraldo Alckmin. E, por fim, 16 de agosto, deve realizar o lançamento da campanha em São Bernardo do Campo. O município é considerado um reduto histórico de Lula. Em 2022, o presidente iniciou a campanha na fábrica da Volkswagen, em um ato realizado no chão de fábrica do ABC Paulista, região onde construiu sua trajetória sindical e política. A decisão também representa uma mudança nos planos da campanha petista. Inicialmente, a intenção era lançar a campanha no Ceará, mas a estratégia foi revista e o evento transferido para São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Enquanto isso, na pré-campanha de Flávio, há preocupação com o isolamento. Isso porque caciques do Republicanos avaliam que ficou mais difícil a possibilidade de o partido declarar apoio ao senador. Segundo interlocutores da legenda, houve incômodo com uma nota publicada recentemente pelo jornalista Lauro Jardim, que citava um possível apoio do Republicanos em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, um integrante da cúpula do partido afirmou que a situação dificulta muito uma aliança. Segundo ele, diante do cenário, a neutralidade passou a ser vista como a alternativa mais adequada para evitar interpretações de que existiriam outros interesses por trás de um eventual apoio. A Jovem Pan já tinha antecipado a indefinição da sigla, que tem Tarcísio de Freitas como candidato principal. Neste domingo, o Republicanos divulgou uma nota em que negou tanto o apoio a Flávio quanto qualquer negociação envolvendo vaga na Suprema Corte. Além disso, levantamentos internos realizados pelo Republicanos indicam que a neutralidade, neste momento, é a posição preferida entre dirigentes da legenda. A definição sobre o posicionamento do Republicanos será tomada na Convenção Nacional do Partido, marcada para o fim deste mês. Além do partido de Tarcísio, o Progressistas deve anunciar neutralidade em relação à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Com a decisão, a chapa de Flávio também deixa de contar com o apoio formal do União Brasil, partido federado ao PP, na União Progressista. Um dos principais fatores de peso para a decisão é a posição do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira.
Jornal da Manhã, 6 horas e 57 minutos.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Acesse www.jovempansaojoao.com.br e ouça a Jovem Pan São João 95,9 no seu celular, notebook, PC, tablet, aonde mais você quiser e em qualquer lugar do mundo.
As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande. And
this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7 in a row.
É o top mais famoso do rádio.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Pontão, Jardim dos IPs. Abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Pontão, Jardim dos IPs.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio-dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Chuchu, beleza.
Notícias. E claro, as músicas.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 77. Fone WhatsApp 99253-2665.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela.
É a cidade interior.
Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel.
muito mais.
É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.